Bom dia, Srs. Deputados, bom dia aos nossos convidados. A nossa comissão de hoje tem um ponto único na ordem de trabalhos, que é a audiência solicitada pela PID Factor, Associação para a Cooperação e Desenvolvimento, sobre a campanha Continuamos à Espera, conjuntamente com a CCC, Corações com Coroa, a JPAS, Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e Saúde e a OICOS. Queria pedir desculpa aos nossos convidados pelo atraso da nossa reunião. Ficou de ver-se a mim, que cheguei atrasado, fiquei retido pelo mau tempo. E ia sugerir a seguinte metodologia: os senhores usariam da palavra e depois os meus colegas fariam o favor de se inscrever sem grandes formalidades e sem seguir nenhuma ordem especial. Eu não sei quem é que... A doutora, faz favor, eu pedi-lhe que se apresentasse. Muito obrigado.
Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. O meu nome é Alice Frade. Estou aqui em representação da PID Factor. Comigo estão Isabel Oliveira, que representa a Corações com Coroa, Pedro Corpensky, que representa a OICOS Cooperação e Desenvolvimento, e a Dora Tomás, da Aspas. Passava já a palavra. Nós temos isto mais ou menos organizado, portanto, Dora, por favor.
Bom dia, obrigada por nos terem recebido. Eu vou apresentar de uma forma muito breve o que é a nossa campanha Continuamos à Espera. É uma campanha de educação para o desenvolvimento e para a cidadania global, centrada nas temáticas da saúde sexual e reprodutiva, justiça social, igualdade de género e oportunidades, e baseada nos direitos humanos. É uma campanha de sensibilização e a ação que parte de uma chamada de atenção para as situações de profunda discriminação e desigualdades que continuam a existir em qualquer parte do mundo e que, face às quais não podemos também ficar indiferentes e esperar que o próprio tempo as resolva. Continuamos à espera. É uma campanha que pretende informar, inspirar, mobilizar e agir em torno da agenda de desenvolvimento pós-2015, com vista à promoção e defesa de um ambiente social e político favorável ao exercício dos direitos humanos, em igualdade para todas as pessoas, sobretudo para aquelas que sofrem de maior vulnerabilidade, que digamos que são as raparigas e as mulheres, que são mais facilmente esquecidas. Continuamos à espera parte da constatação do que foi ou não alcançado com os ODM, e das razões que os determinaram na agenda inacabada do Plano de Ação do Cairo e da Plataforma de Ação de Pequim, bem como os acordos posteriores. E com o impulso que os ODM também geraram, as Nações Unidas desenvolvem neste momento um trabalho e conversações em parceria com governos e a sociedade civil, tendo em vista a criação e elaboração de uma nova agenda de desenvolvimento pós-2015, mas em 2014 ainda há muito a fazer, trabalho para discutir importantes balanços a fazer e as decisões a tomar, e é isso que nós pretendemos ainda discutir e trazer para o vosso conhecimento. Continuamos à espera, digamos que é um movimento que apela a um papel mais interveniente e ativo na construção da agenda de desenvolvimento pós-2015, nas áreas da saúde sexual e reprodutiva, educação das raparigas, igualdade de género e oportunidades e justiça social. Na saúde sexual e reprodutiva, alertamos para a saúde materno-infantil, planeamento familiar, saúde dos adolescentes, prevenção do VIH-Sida, o parto e a maternidade segura. Na educação das raparigas, pretendemos que se promova o conhecimento, a manutenção do sistema de ensino e formação, que se previnam os casamentos precoces e forçados, a gravidez adolescente, a mutilação genital feminina, a violência e a discriminação. Dentro da temática da igualdade de género e de oportunidades, que se assegure a participação e reconhecimento dos contributos políticos, sociais e económicos das mulheres e dos jovens. E, para finalizar, a justiça social, que no respeito pelos direitos humanos, promove e defende um trabalho digno, a proteção social e o empoderamento como essenciais ao desenvolvimento das pessoas, das famílias, das economias e do mundo. Passava agora a palavra ao meu colega.
A campanha Continuamos à Espera foi iniciada em janeiro, portanto, neste processo de contribuição para o pós-2015, e foi, ela tem um conjunto de materiais, portanto, se calhar aquele desde postais que foram feitos com os quatro apelos, fez um vídeo e um spot que neste momento é o vídeo mais, com mais visualizações sobre o tema em português nas redes sociais. Portanto, ele em outubro, no dia 27 de outubro, ele tinha 124 mil visualizações no seu formato mais longo, que são cerca de 2 minutos, e cerca de 11.800 no formato mais pequeno. Isto faz dele, de facto, o vídeo, a campanha, com o spot mais partilhado e mais visto, inclusive no contexto da lusofonia. Esta campanha tem uma particularidade também, é que, além das páginas do Facebook e das landing pages, que neste momento só a landing page já teve mais de 200 mil visitantes, e com muitos downloads de todos os materiais da campanha, passaram inclusive em spots, quer na televisão, quer nos cartazes da imprensa. Esta campanha teve uma particularidade, apelou aos deputados, e estão aqui pelo menos alguns, creio que pelo menos dois, parlamentares que participaram diretamente na campanha. Portanto, nós viemos à Assembleia da República e pedimos aos parlamentares para se estavam disponíveis para aderir à campanha. Portanto, eu creio que foi mais do que fazer uma fotografia que está no Facebook da campanha, que tem mais de 11.500 likes. Mas, se calhar, neste momento, temos de dizer que a campanha é o terceiro grupo parlamentar, porque ela reuniu, de facto, cerca de 14,5% dos parlamentares do Parlamento Português, ao fim e ao cabo, que aderiram à campanha. E fizemos também, trouxemos a Portugal aquela exposição dos casamentos infantis e forçados, que esteve na Caixa Geral de Depósitos, As Novas Demais para Casais, portanto, foi iniciativa da campanha. E qualquer uma das temos feito iniciativas pelo país de debate em escolas, em câmaras municipais. Vamos agora, na sexta-feira, abrir uma exposição que se chama Marias por todas as meninas e mulheres, no Centro Cultural de Cascais, onde 13 artistas se juntaram à campanha, oferecendo peças específicas sobre os temas das campanhas, muito centradas na questão da igualdade de género. E, além disto, as organizações que integram a campanha foram, dentro do contexto das suas atividades, fazendo iniciativas muito associadas a este contributo do que se espera da agenda pós-2015. Desde consultas parlamentares, a reuniões, a colóquios, isso foi uma iniciativa permanente da campanha. O que é que nós esperamos, o que nós pretendemos é que esta ligação com a agenda pós-2015 seja uma coisa, seja real. Nós sabemos que Portugal está a preparar um documento, gostaríamos muito que houvesse conhecimento e divulgação desse documento. Esse documento que terá partido de uma série de consultas, não sei, não temos informação que tenha vindo já ao Parlamento, mas se calhar era importante. Porque o que sentimos também é que o Parlamento Português tem estado, se calhar um bocadinho arredado, destes debates em matéria de cooperação. Ou seja, acho que, sobretudo, há uma forte componente na língua, há uma forte componente ao nível das comunidades, mas a dimensão da cooperação, os temas da cooperação portuguesa, como é que está a ajuda pública ao desenvolvimento, o que é que isto tem a ver com a nossa própria imagem de país em termos internacionais, quer a ajuda bilateral, quer a ajuda multilateral. Estes são temas que têm estado, na nossa perspectiva, pelo menos enquanto PD Factor, pouco presentes nos debates nesta casa. Antes de passar a palavra ao Pedro, que virá fazer a ligação com todas estas questões, uma das coisas que achávamos que era fundamental, e tínhamos pensado que conseguiríamos vir aqui antes da audição com o Secretário de Estado e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, é que houvesse uma leitura do Orçamento Geral do Estado afeto à área da cooperação e desenvolvimento, que fosse analisado nas várias áreas, na área da saúde sexual e reprodutiva, na igualdade de género, que fosse possível Portugal recuperar o contributo ao nível multilateral para o NFPA, que foi protocolado em 2007 e que está assinado no Conselho Estratégico da Cooperação Portuguesa, que houvesse reforço dos mecanismos de participação da sociedade civil, quer em programas de direitos humanos, ligados sobretudo às temáticas da campanha, que houvesse uma disseminação e reforço dos materiais de informação, educação e comunicação em língua portuguesa pelos projetos e programas da cooperação portuguesa, que houvesse algum reforço da coerência entre as políticas setoriais com impacto em matéria de cooperação e desenvolvimento e os recursos afetos, nomeadamente em matéria de APD, e APD, ajuda pública ao desenvolvimento, ou assistência pública ao desenvolvimento, depende como nos... E ainda contribuir, de algum modo, e o trabalho da campanha relativo à visualização e à imagem dos parlamentares que deram a cara, era também contribuir para o reforço da ação do Parlamento em matéria de cooperação e desenvolvimento, mas também das ONGs, naqueles que são os problemas identificados e onde é possível agir. Pedro.
Muito bom dia a todas e todos. Só dois pontos que tocarei. Um deles relacionado com, precisamente, a agenda pós-2015. Uma das causas diagnosticadas sobre o insucesso parcial dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio foi precisamente a vontade política. Não somos nós que o dizemos, foi a própria avaliação intercalar feita a nível das Nações Unidas que identificou, que diagnosticou esse como um dos principais fatores. E entendemos naturalmente que a Assembleia da República, não só no seu poder legislativo, mas também no seu papel constitucional de fiscalização da ação do Governo, pode e deve realmente condicionar essa vontade política. E, portanto, parte dos apelos que fazemos é precisamente que a Assembleia da República, e em particular esta Comissão, assuma um pouco esse papel face a esta agenda de pós-2015. Temos clara noção de que estas temáticas têm sido e foram muito no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio percepcionadas como questões que não são nossas, problemas que são de outros e não nossos, e cuja resolução depende dos Estados e dos decisores políticos e não necessariamente cada um de nós. A verdade é que, daquilo que já é conhecido, e felizmente é muito, do que vai constar desta agenda pós-2015, existe uma componente que é fundamental e que vai contrariar precisamente esta tendência, que é, no âmbito da universalidade dos objetivos, há uma adaptação dessa universalidade ao local. E quando se fala em local, não é só local no sentido mais estrito do termo, mas também nacional e regional. Ou seja, havendo universalidade nos objetivos, não vão todos partir do mesmo ponto de partida, todos os países, nem se pretende que cheguem todos ao mesmo ponto de chegada. Naturalmente, estes objetivos são comuns, mas têm que atender às especificidades de cada local. E isto, precisamente, confere uma maior responsabilidade aos Estados. Sobre todos os objetivos, no âmbito dos ODM havia apenas um oitavo, que era a Parceria Global para o Desenvolvimento, que vinculava talvez um pouco mais os Estados ditos desenvolvidos. Todo o encargo para o cumprimento dos restantes 7 objetivos recaía precisamente sobre os ombros dos países menos desenvolvidos. O facto desta universalidade dos objetivos atender agora às especificidades locais confere muitíssimo maior responsabilidade a todos, aos países, e países engloba quer as instituições, quer a sociedade civil, confere realmente muito maior responsabilidade. E, portanto, estamos em condições de realmente integrar com maior empenho estas questões na agenda política nacional, e a Assembleia da República, mais uma vez, pode fazê-lo no seu poder legislativo e pode também fazê-lo garantindo que o Governo cumpra os compromissos que já vem assumindo e que assumirá naturalmente no âmbito desta agenda pós-2015. Mas, na verdade, não basta apenas vontade política, são precisos recursos, e por isso sublinhavam o que a minha colega Alice disse há pouco, da alocação de recursos, desde logo no âmbito do Orçamento de Estado, para que estas políticas tenham meios de ser aplicadas e por conseguinte, se tornarem eficazes. E, precisamente, agora, atendendo ao facto de estar a falar dos recursos, passaria para o segundo ponto da minha intervenção, que tem precisamente a ver com a ajuda pública ao desenvolvimento, com a APD. O OICOS, que aqui represento, preside atualmente a plataforma portuguesa das ONGDs, que faz parte todos os anos, há 12 anos, na construção de um relatório que é feito no âmbito do grupo de AidWatch do Concorde, que é a Confederação Europeia das Plataformas e Redes de ONGDs, e esse relatório basicamente analisa o cumprimento ou o incumprimento dos compromissos a nível quantitativo e qualitativo na ajuda pública ao desenvolvimento. E posso-vos anunciar em primeiríssima mão, porque o relatório vai ser lançado amanhã, dia 20, que Portugal, estando melhor, não está em ótimas condições. E passo a referir dois aspectos em que está talvez mais negativo. É precisamente o facto de estar bem longe de cumprir um compromisso que reafirmou um compromisso antigo de afetar 0,7% do rendimento nacional bruto à ajuda pública ao desenvolvimento, que reafirmou no conceito estratégico que foi aprovado em março deste ano, mas está bastante longe de o cumprir. E, enfim, compreendemos a situação por que o país passa, mas isso levaria, de facto, a que, havendo maior escassez de recursos, que esses fossem aplicados com maior eficácia. E esse também é um compromisso, também assumido por Portugal em 2011, no Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda em Busan, na Coreia do Sul, assumiu precisamente a usar a ajuda pública em desenvolvimento com maior eficácia. E a verdade é que verificamos que, e isto reporta-se ao ano passado, a 2013, 70%, portanto, a larga maioria da ajuda pública ao desenvolvimento ainda é aquilo que se chama ajuda ligada. Ou seja, 70% do dinheiro afeta, supostamente, à erradicação da pobreza nos países com nossos parceiros, está condicionada à obtenção de bens e serviços por parte desses países. Naturalmente que é um imperativo nacional internacionalizarmos... Ah, pensei que era o meu... que é um imperativo nacional internacionalizar a economia portuguesa e captar investimento estrangeiro, mas não necessariamente à custa da ajuda pública ao desenvolvimento, porque, na verdade, este dinheiro que vai para estes países para servir para a compra de bens e serviços não chega, de facto, às populações que de facto, precisam destes recursos. E calar-me-ia dizendo que, neste contexto, e muito ainda ao encontro daquilo que é o papel da Assembleia da República, é a questão da coerência das políticas. Há também, como sabem, uma resolução do Conselho de Ministros de 2010, se não estou em erro, que ainda não foi revogada, portanto ainda está em plena vigência, precisamente que evidencia a coerência das políticas como uma obrigatoriedade. E gostávamos realmente que fossem de alguma forma criados mecanismos mais eficazes de monitorização e avaliação, precisamente se essa coerência está a ser garantida, e que houvessem mecanismos de responsabilidade e de responsabilização política caso efetivamente essa coerência não se verificasse. A realidade agora tanto mais necessária quanto mais importante se tornou o nosso papel no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E com isto me calo, disponibilizando para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Queria só acrescentar, que, exatamente por causa desta questão que o Pedro falou, de percebermos como é que estamos em termos da APD nestas várias matérias, fizemos uma investigação específica, através dos dados oficiais, sobre como é que está a ajuda pública ao desenvolvimento nas matérias da população, da saúde produtiva, etc. Isto porque, do ponto de vista teórico, do ponto de vista dos documentos que estão apresentados, isto é uma prioridade. E o que nós reparamos é que, e o que se confirma, e os dados são os dados oficiais que estão, e que agradecemos desde já ao Camões, que nos forneceu todos os dados necessários e os esclarecimentos necessários, é que, de facto, quando a saúde é uma prioridade, isso não significa que os recursos afetos à saúde sejam uma prioridade. Que o facto da saúde sexual e reprodutiva, o planeamento familiar, a redução da mortalidade materna ou infantil, que é dramática nos países que são parceiros da cooperação portuguesa, ainda ontem foi apresentado aqui um relatório em que, por exemplo, o caso muito concreto de Portugal, comparando, por exemplo, Portugal com Moçambique. Em Portugal, em cada 100 mil nascimentos, Há 8 mulheres que morrem, de acordo com os dados de 2010 a 2014. Em Moçambique, que é um dos grandes parceiros da cooperação portuguesa, o valor é de 480 mulheres por cada 100 mil. E se olharmos para Angola, e se olharmos para a Guiné-Bissau, etc., os dados são dramáticos. E sendo Portugal um exemplo de boas práticas nesta matéria, e tendo recursos para estas áreas, se calhar faz sentido que eles sejam equacionados para onde é que vão e que não seja apenas na construção. Porque uma das coisas que tem acontecido, e isto se calhar prende-se um pouco ao discurso, às questões associadas à ajuda ligada, é que há muita construção na área da saúde e quando se põe, fala saúde, fala-se muitas vezes de construção, equipamentos, etc. O que nós queremos é aquilo que o Pedro disse, é as pessoas. Esse dinheiro, esses recursos têm que chegar diretamente às pessoas. E quando olhamos para a evolução e para os dados que nos são apresentados, isso não está, de facto, a acontecer. Em sede do Orçamento Geral do Estado, se calhar seria o momento destas questões serem também equacionadas. Lembrando que esta agenda que vai ser aprovada em setembro de 2015, como o Pedro disse, os indicadores não são já só para os países ditos em desenvolvimento, são para todos. E aí também Portugal tem que perceber o que é que quer para si e o que é que quer para os outros. Portanto, isto em coerência com todos os acordos, desde a CPLP, à União Europeia, às Nações Unidas, todos aqueles que estão assinados, porque de facto somos campeões na área da retificação e aprovação de acordos internacionais. Mas depois é necessário, de facto, haver um trabalho mais efetivo. E são oportunidades que não se podem perder, esperemos, que é a setembro de 2015, é o ano europeu do desenvolvimento que vem aí e é o facto de Portugal de ter sido eleito com uma grande maioria para o Conselho de Direitos Humanos. Isto entre outras matérias. Obrigada.
Obrigado. Eu gostava de começar por dizer que a Comissão de Negócios Estrangeiros acompanha as questões da cooperação e ainda recentemente tratou da revisão do Conselho Estratégico para a Cooperação. Se calhar é função da Comissão de Negócios Estrangeiros começar por lembrar que nós somos um país pequeno, envolvidos numa crise tremenda e que tem uma responsabilidade histórica com uma parte significativa do mundo em desenvolvimento desproporcionada para a nossa dimensão. E, portanto, é preciso desde logo ter sentido das realidades. Sem sentido das realidades, estamos só a perder tempo e a fazer proclamações que nos fazem sentir muitíssimo bem com a nossa consciência. Portanto, sentido das nossas realidades, sentido dos nossos limites, sentido do que pode ser feito. Segundo, alguns dos países citados são países que têm uma percentagem brutal do seu orçamento de Estado é pago com verbas da cooperação portuguesa e estrangeiras e que, não obstante, investem em barcos e marinha de guerra. É natural que os países ocidentais também pensem duas vezes entre aumentar ou, se calhar, direcionar para outros destinos as suas disponibilidades da cooperação. Portanto, o problema da cooperação, do ponto de vista das organizações desta plataforma e outras que se batem pelo incremento, pela racionalização de recursos e pelo aumento da capacidade de apoio a quem precisa destes recursos, na Comissão de Negócios Estrangeiros, essa informação é integrada e é posta em linha com um conjunto de outras informações que nós dispomos, não é? E, portanto, a nossa responsabilidade perante o país é justamente de, não estando disponível, não estando ao nosso alcance, resolver os problemas do mundo, procurar racionalizar os recursos e, em face das realidades com as quais somos confrontados, permitir que eles se traduzam num bem real para as pessoas que eles beneficiam. Bem, eu gostava, de nome da Comissão, e julgo que todos os seus deputados me acompanharão, felicitar o conjunto das organizações pela vossa militância cívica nesta causa, nas diferentes causas que abraçaram e pelas quais se vêm batendo. De facto, a vossa intervenção, o vosso protagonismo e a vossa militância são sintomáticas de um país avançado, de um país moderno, de um país com uma sociedade civil capaz de se mobilizar por causas de interesse geral e por causas generosas. E nós gostaríamos, mais concretamente, de saber em que é que nos podemos associar de forma útil ao vosso esforço. Quer dizer, andar aqui a tirar fotografias a deputados, eu acho isto tudo um esforço que tem importante utilidade em termos públicos, mas eu calculo que para vocês interessa um impulso político, não é? Nós podemos organizar uma campanha com 330 e tal deputados. Não há ninguém, por razões de princípio, tenha alguma objeção a fazer aos vossos esforços. Agora, como é que concretamente podemos mobilizar-nos nós também para ter um papel útil? Essa é que é a questão que pode fazer a diferença, do nosso ponto de vista. Eu, pela minha parte, atrevia-me a sugerir que a Comissão pudesse fazer uma pergunta ao Governo, ou mesmo convidar o responsável do Governo da área a vir cá falar-nos das negociações em curso relativas à agenda pós-2015. Eu confesso, pessoalmente, tenho muito pouca informação, a Comissão tem pouca informação, acho que podemos procurar fazer um ponto da situação e até podemos convidar-vos a fazerem-nos chegar um documento técnico sobre as insuficiências e os fracassos dos objetivos de desenvolvimento do milénio e aquilo que transita para 2015, para nós termos uma conversa mais informada com o responsável da área. Outra informação que eu vos poderia, talvez, facultar ou sugestão é a seguinte. Há muitas matérias aqui, neste elenco de assuntos, do Continuamos à Espera. As questões prioritárias que os senhores elencaram são tudo matérias mais ou menos constantes no trabalho da Assembleia da República. Não forçosamente sediadas na Comissão de Negócios Estrangeiros. Estou a ver aqui. A saúde sexual e reprodutiva, saúde materno-infantil, planeamento familiar, saúde adolescentes, prevenção de VIH-Sida, parto e maternidade segura. Isto é uma questão absolutamente central na Comissão de Saúde. Não é? Os senhores aqui não encontrarão os interlocutores mais habilitados, mais qualificados para falar sobre isto, mas encontrá-los-ão na Comissão de Saúde. Educação das raparigas, que promoveu o conhecimento, a manutenção no sistema de ensino e formação, que previne os casamentos precoces e forçados, gravidez adolescente, mutilação genital feminina, violência e discriminação. Isto são matérias da primeira Comissão e também da Comissão de Educação. A primeira Comissão acompanha estas matérias, como no Parlamento a Comissão de Liberdades Públicas é também a Comissão que acompanha estas matérias. São matérias em que questões de saúde se cruzam com questões de igualdade e direitos fundamentais. Igualdade de género e de oportunidades, que assegura a participação e o reconhecimento dos contributos políticos, sociais e económicos das mulheres. Isto é matéria da primeira Comissão. A primeira Comissão tem uma subcomissão que trata expressamente destes assuntos. Justiça social, respeito pelos direitos humanos, trabalho digno, proteção social, empoderamento como essenciais ao desenvolvimento das pessoas, famílias e economias do mundo. Bom, este é um tema mais genérico, mas que também pode ser tratado por qualquer comissão. Mas eu diria que a primeira comissão é talvez a comissão que... Bem, este é um tema tão genericamente colocado que isto é, enfim, a Assembleia da República é tão, coletivamente... trata toda a Assembleia da República é chamada, é convocada a tratar destes temas. Portanto, o que eu diria é o seguinte. Eu estou a pensar na deputada, são os deputados que me vêm ao espírito, não é por nenhuma razão, a deputada Maria Antónia Almeida Santos, é uma pessoa que acompanha estes assuntos com muito interesse, a deputada Isabel Moreira, é uma deputada que acompanha estes assuntos com grande interesse, há outros deputados que acompanham estas matérias com mais conhecimento de causa. A nós, aquilo que nós podemos fazer é, no plano político, procurar, para já conhecer em detalhe, conhecer quais são os tais estrangulamentos, a falta de coerência, que isso para nós, assim, não sabemos qual é a falta de coerência. Há de haver dificuldades imensas. Nós também nos vemos aflitos com as nossas modestas contribuições. Vamos agora mandar quantas toneladas de material, quantos caixotes, Ana? Se nos mandar 50 caixotes com livros para Moçambique, que reunimos aqui na Assembleia da República, e também nos deparamos com problemas logísticos, não tínhamos dinheiro, pedimos dinheiro à Assembleia da República, enfim, apesar de todos os esforços privados, se não fosse a Assembleia da República, não conseguimos expedir 50 caixas de bens para Moçambique, que é uma significância, mas é o resultado do nosso próprio esforço, da nossa Comissão, não é da Assembleia, é da Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, quer dizer, agora, os problemas, a falta de coerência, as dificuldades, as políticas mal construídas, por que razão é que depois elas, no destino, não chegam às pessoas que são as suas verdadeiras destinatárias? E se precisamos de informação mais completa. E é aí que podemos intervir, na definição das políticas. Agora, sobre estas questões em concreto, sobre o balanço destas situações, eu permitia-me recomendar à vossa plataforma que falasse com cada uma delas. Sobretudo, há duas que a mim parecem fundamentais. Há aqui uma questão que respeita à educação, é certo, mas eu diria que há duas fundamentais. É a primeira comissão e a comissão de saúde. São duas áreas onde vocês terão interlocutores mais qualificados do que nós para este nível de detalhe, em que vocês são muito conhecedores, mas nós não. Quanto à questão propriamente política, eu sugeriria que se avançasse para uma auscultação aos membros do Governo, também com base nos documentos, já me está aqui em vídeo, o que isto será útil, vão ser distribuídos por todos os grupos parlamentares, e depois, naturalmente, vocês serão mantidos ao corrente das nossas das diligências que forem feitas. Posto isto, eu ia convidar os colegas, muitos dos colegas aqui presentes são muito mais categorizados do que eu nestes domínios, e, portanto, eu passava a palavra à sua deputada Teresa Venda. Faz favor. Sou deputada. Ministério Vargas. Deputada Teresa Venda foi uma deputada que já abandonou o Parlamento há muitos anos.
Muito obrigada.
Sou deputada Ministério Vargas.
Muito obrigada. Em nome do Partido Social Democrata, queria cumprimentar o senhor e as senhoras representantes das organizações que hoje aqui nos estão presentes e agradecer também as temáticas abordadas, porque tudo o que referiram o vosso e o trabalho que eu gostava também de realçar neste momento e que a todos importa, são temáticas que, ainda que possam ser direcionadas para questões temáticas, conforme o Sr. Presidente da Comissão afirmou, são questões transversais, são questões de cidadania, são questões de direitos humanos, que são transversais a todas as nossas comissões. E, enquanto parlamentares, interessa-nos, de facto, acompanhar e penso que têm sido dados passos importantes também na sensibilização e também na tentativa de resolução de algumas das questões. É óbvio que no que se refere a estas temáticas e no que se refere à cooperação, é sempre entendido que os recursos são escassos e que nunca atingimos os objetivos que pretendíamos. Mas o que é certo é que temos que ser sempre muito realistas e, de facto, o apoio e os projetos que têm sido implementados têm dado os seus frutos, apesar da escassez dos recursos, mas tem havido, de facto, um empenhamento muito grande por parte de todos, e aqui referia as instituições que têm essa responsabilidade em primeira linha, mas também a sociedade civil, as ONGs, enfim, tem havido todo um trabalho concertado que tem tido um sucesso muito importante. Obviamente que estamos muito longe de atingir o caminho que pretendíamos, mas acho que é com pequenos passos que vamos, de facto, conseguindo alterar mentalidades, sensibilizar as pessoas, e é este trabalho que importa fazer diariamente. O facto de 2015 ser também o ano europeu do desenvolvimento vai abrir aqui uma possibilidade de se chamar a atenção da população em geral para estas temáticas, que são perfeitos constrangimentos numa sociedade dita evoluída, mas também uma oportunidade para que se implementem determinados projetos neste sentido, de modo a conseguir que os objetivos estabelecidos na nova agenda para o desenvolvimento pós-2015 possam ser mais facilmente atingidos. Nesse sentido, importa realçar também que, embora todas as áreas possam ser importantes, há um aspecto que consideramos que é fundamental, que é a questão da educação e da formação das pessoas, da capacitação, tendo em conta também que temos 1,8 mil milhões de jovens no mundo, que representam 25% da população mundial, e este é um caminho que considero bastante importante para que estes jovens sejam aproveitados, sejam encaminhados e capacitados para poderem exercer, ser agentes, ser agentes sociais numa sociedade mais desenvolvida, em que o respeito pelos direitos humanos possa ser uma realidade. Da parte do Partido Social Democrata, só reiterar a nossa disponibilidade para colaborar naquilo que entenderem, porque este é um desígnio de todos, acho que é uma questão suprapartidária, porque é o interesse de todos que estes constrangimentos que apontaram e que me escuso agora de repetir, possam ser ultrapassados e possamos entrar numa sociedade, numa nova fase, uma fase de uma sociedade mais humanizada e melhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português todas as associações aqui representadas. Começar por dizer que, de facto, entendemos que esta é uma comissão que tem todo o sentido a vossa exposição. Trata-se, de facto, de uma comissão que tem, no seu âmbito de fiscalização da parte do Governo, o acompanhamento das questões da cooperação. E é por entendermos que a questão da cooperação é um fator que é importante e que está inscrito no âmbito desta comissão, sem, obviamente, descurar que o âmbito da vossa atuação e os objetivos que aqui colocaram têm, obviamente, incidência noutras comissões, obviamente. Mas, mais do que a questão específica e técnica das questões do planeamento familiar, da educação para a saúde, a questão que aqui vieram nos colocar, foi esse, pelo menos, o entendimento que nós tivemos e inclusive, já tínhamos tido acesso aos vossos documentos e à análise da ajuda pública ao desenvolvimento que fizeram. Portanto, a questão crucial aqui, de facto, é de que forma é que o Parlamento e a segunda Comissão faz, efetivamente, esse acompanhamento. E, portanto, daí considerarmos, de facto, que é importante e agradecemos todas as informações que aqui colocaram e também não só a questão daqui da exposição, mas toda essa compilação que fizeram e que nos ajudam a compreender. E foi também a partir desse trabalho que fizeram que nós, em sede de discussão do Orçamento de Estado, questionamos o Sr. Secretário de Estado da Cooperação sobre, primeiro, confrontando-o com aquilo que são os dados públicos que mostram, de facto, nestes últimos 3 anos, um decréscimo da ajuda pública ao desenvolvimento. São factos, são dados. O vosso trabalho também o demonstra isso. Os próprios dados do Camões também o revelam. E confrontamos ainda mais e questionamos o Sr. Secretário de Estado sobre qual o montante para 2015, mas o que é certo é que não tivemos qualquer tipo de informação nem conhecimento. Os dados, como sabem, do próprio Orçamento de Estado, os mapas que acompanham o Orçamento de Estado, são muito opacos relativamente a isso. Portanto, nós não sabemos qual é o valor que é alocado a cada uma das áreas e, portanto, questionamos o Sr. Secretário de Estado, mas não obtivemos essa resposta. Isso não nos inibe de continuarmos a acompanhar e a fazer novas diligências junto do Governo para termos esse conhecimento. E partilhamos de uma questão que é importante. De facto, esta questão que o Dr. Pedro aqui referiu, a ajuda de ligação. Evidentemente que, em alguns dos países que referiram, estamos crentes que houve uma grande necessidade da construção de edificado. Não tinham, não é? Portanto, há de facto uma necessidade, não tinham e continuam a não ter. Há ainda zonas desses países, há províncias desses países que têm enormes carências de infraestruturas que permitam dar uma resposta à população. Exatamente. Eu ia dar exemplo, exatamente até o exemplo de Moçambique, que a comissão, esta comissão teve uma deslocação na anterior sessão legislativa. Mas há depois, de facto, um aspecto importante que é a formação. É, de facto, importante dar formação a quem trabalha junto destas populações, de modo a que se consigam alcançar todos esses objetivos. Relativamente à questão, por exemplo, de Moçambique e à ajuda de Moçambique, aquilo que nós pudemos apurar é que na área da saúde, por exemplo, a ajuda portuguesa é muito diminuta. Na área da saúde, o país cooperante maior, com maior cooperação em Moçambique é Espanha, não é Portugal. Portanto, há uma série de áreas que precisamos ainda de conhecer e saber, e de facto isto é, aonde é que nós estamos a apostar. Nós percebemos que, por exemplo, em termos da educação temos um peso maior na luta contra a pobreza, temos ali em Moçambique a realidade era esta, não é? Mas falta-nos saber muito mais, não é? E acho que nós temos e devemos, e o país deve pugnar, de facto, para poder cooperar ainda mais. Relativamente, e mesmo para terminar, há uma questão relativamente ao novo conceito estratégico da cooperação 2014-2020, que nós temos sérias reservas. E também ainda, apesar de termos questionado o seu secretário de Estado, não conseguimos ainda bem perceber o alcance, ou se calhar nós percebemos, o seu secretário de Estado é que não o quer assumir, que é a questão da a abertura que fazem outro setor, ao privado, a abertura ao privado. Portanto, nós já questionamos o seu secretário de Estado sobre isso. E o que é que isso significa? Se nós entendemos que será uma retirada progressiva da participação e da ajuda pública portuguesa. E nós consideramos que, apesar de todos os constrangimentos, este deve ser um desígnio, a cooperação deve continuar a ser um desígnio português e deve-se, de facto, alocar não só a questão dos recursos económicos, mas também os recursos técnicos e humanos que possam permitir, de facto, conseguirmos alcançar esses desígnios que estão plasmados e que nós, aos quais nós nos circunscrevemos. E, de facto, e tivemos a ocasião também de dizer isto ao Ministro, o Governo português e Portugal, ao assumir o Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas a partir de janeiro de 2015, tem uma obrigatoriedade ainda maior. E nós não podemos estar a desenvolver e a ter um discurso de promoção, mas depois na prática não o fazermos, inclusive em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença, a vossa exposição e dizer que para nós, para o Partido Socialista, as questões da cooperação para o desenvolvimento são obviamente centrais, não apenas na forma como nos ligamos e como contribuímos para o desenvolvimento em diversos domínios, em alguns dos países tradicionais da nossa cooperação, mas também como uma das nossas poderosas armas diplomáticas que não pode ser negligenciada de todo, verdadeiramente. Gostaria de referir que, por um lado, a campanha de sensibilização para alguns dos domínios que aqui nos foi apresentado e, por outro lado, os outros problemas que aqui nos foram também apresentados, que têm a ver com a forma como Portugal se situa na cooperação para o desenvolvimento e também como se situa na agenda pós-2015, são questões centrais. E são centrais, tanto mais que a cooperação para o desenvolvimento que tem vindo a ser feita em Portugal apresenta-nos agora um novo conceito estratégico relativamente ao qual importa bem saber quais são os caminhos que ele pode trazer relativamente àquilo que Portugal pode fazer pelos outros países. E era neste sentido que eu gostava também de recolher algumas impressões da vossa parte quanto à natureza deste novo conceito estratégico. Obviamente que quando nós falamos de cooperação para o desenvolvimento, temos que perceber que há uma transformação em geral de Portugal, ao contexto em que o país se movimenta, da própria União Europeia, da qual somos muito tributários de algumas orientações na cooperação para o desenvolvimento e dos países que são os receptores da cooperação. Quando nós fazemos a comparação entre os dois conceitos estratégicos, verificamos uma diferença abissal entre um e outro, entre o precedente e aquilo que agora recentemente foi apresentado. Como sabem, passou demasiado tempo até que o conceito fosse essas orientações estratégicas que estão vertidas no conceito para a cooperação fossem apresentadas e, no final, a impressão que se tem relativamente àquilo que nos é apresentado suscita uma série de dúvidas. Em primeiro lugar, não é só apenas o facto do conceito estratégico ser relativamente vago, quando se lê todo o documento, chega-se ao final e fica-se com a sensação que aquilo dá para tudo e não dá para nada. Portanto, cabe ali tudo, mais ou menos, cabe ali tudo. E, portanto, há ali uma grande margem de indefinição relativamente àquilo que pode ser o nosso caminho na cooperação para o desenvolvimento, que obviamente é central, sobretudo para os países tradicionais da cooperação, os países de expressão portuguesa, que são aqueles com quem nos interessa manter, à partida, não exclusivamente, mas à partida, uma relação privilegiada, como referi há bocado, como um dos elementos da nossa diplomacia. Esta questão é, obviamente, central na nossa política externa. A cooperação para o desenvolvimento é central da nossa política externa e eu julgo que é importante que não percamos isso de vista. Mas, por outro lado, há, de facto, uma nova orientação que fico com a ideia, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, que se saímos um pouco de uma cooperação que se pode dizer, entre aspas, tradicional, mas que era de absoluta importância na nossa relação com esses países e para esses países, em termos de educação, em termos de saúde, em todos os domínios de saúde, a saúde sexual e reprodutiva que aqui foi referida, e eu acho que é de louvar os vossos esforços que são feitos e a forma como publicamente surgem, porque é preciso que a cooperação para o desenvolvimento esteja presente na opinião pública portuguesa, e eu acho que o vosso contributo é verdadeiramente importante e é notável neste domínio, e é importante que possam também continuar a dá-lo. Mas há algumas questões que me preocupam e que têm a ver com o facto de Portugal, no Conselho de Cooperação Estratégica, assume que não tem recursos suficientes para fazer. E então vai procurar novos parceiros para eles poderem investir. E, portanto, assume-se claramente no documento como uma espécie de facilitador, o que dá, portanto, há uma perda de ambição relativamente à política de cooperação e depois dá também a sensação de que Portugal não vai fazer realmente aquilo que gostaria de fazer, que é relevante em termos de cooperação, mas aquilo que puder, aquilo que conseguir em função dos apoios que conseguir externamente para a cooperação. E gostava também de ouvir a vossa opinião relativamente a este aspecto. Há, obviamente, uma questão que nós colocámos inclusivamente na discussão que houve com o orçamento e que tem a ver com os objetivos de atingir o 0,7% do PIB, quando nós, neste momento, creio que nós chegamos ao 0,3%. Portanto, estamos... Exatamente. Portanto, estamos muito longe de atingir esses objetivos que, um bocado fantasiosamente, acabaram por ser também colocados explicitamente no documento que foi apresentado. E eu julgo que é preciso que haja algum também sentido relativamente a este aspecto. Mas há um outro aspecto que aqui foi referido pelo Dr. Pedro Kupensky, que gostaria também de que me pudesse dizer alguma coisa, porque relativamente aos mecanismos de fiscalização e monitorização da ajuda pública ao desenvolvimento, acho que há aqui falhas grandes. Há falhas grandes nesta capacidade, porque nós não sabemos muito bem qual é o resultado, não sabemos muito bem como é que as coisas processam e julgo que seria necessário afinar todos estes instrumentos de forma a que nós nos pudéssemos situar e, sobretudo, saber também, uma vez que é necessário que o dinheiro seja gasto de forma mais eficiente, podermos saber de que forma é que ele efetivamente está a ser gasto e se atinge ou não os seus objetivos. Sobre o pós-2015, obviamente que esta é uma discussão relevante, é aquela que ocupa neste momento, suponho, o nosso país, mas também, de facto, não sabemos nada, e também a nível internacional, a União Europeia, entre outros, as Nações Unidas, e seria importante que, pegando aqui na sugestão que o nosso Presidente da Comissão aqui referiu, de que pudéssemos fazer uma iniciativa relativamente aqui na Assembleia da República sobre a agenda pós-2015, eu julgo que seria uma iniciativa de acatar, de acolher esta iniciativa e trabalharmos, eventualmente, até em conjunto, na forma de a poder concretizar, porque, de facto, isto não tem a ver só com a humanidade, se assim se pode dizer, mas também com a forma como nos situamos numa área que é tão importante para nós e, sobretudo, para a nossa diplomacia. Eram estas as questões por agora. Muito obrigado.
Sr. Deputado. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma intervenção curta apenas para me juntar aos meus colegas numa saudação, num agradecimento, nas boas-vindas e, sobretudo, também para agradecer as informações que aqui trouxeram, que são evidentemente importantes para também a consciência dos deputados relativamente a esta matéria. Só podemos sair daqui mais enriquecidos em termos de informação que nos ajudam, enquanto deputados, a desempenhar melhor o nosso papel e estarmos mais alertas e mais conscientes e por isso podermos contribuir, cada um de nós, à nossa escala, para desempenhar e ajudar a desbloquear problemas e, sobretudo, também alertar. Porque eu acho que, e sobre isso gostava também de vos ouvir, muito do que é o vosso trabalho passa muito pela consciencialização. E a consciencialização em termos nacionais e em termos internacionais. Mas a consciencialização é algo que atua diretamente nas mentalidades e quando se trata de desenvolver mentalidades, trata-se de atuar ao nível da coesão, digamos assim, da coesão civilizacional, ao nível daquilo que são comportamentos que nós queremos desenvolver do ponto de vista civilizacional, precisamente. E quando queremos atuar a esse nível, atuamos seguramente ao nível da educação, ao nível do desenvolvimento de princípios condutores a princípios comportamentais que consideramos mais conducentes a comportamentos que desenvolvem a humanidade a princípios que nós consideramos mais conducentes com aquilo que são os direitos humanos. E como aqui foi dito por vós e também por outros deputados, a nossa presença no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas no próximo ano traz-nos responsabilidades acrescidas. Nesse sentido, eu perguntaria se as iniciativas ao nível da consciencialização e ao nível da divulgação de princípios, ao nível da saúde sexual e reprodutiva, ao nível da violência de género, ao nível, enfim, de outras matérias, sobretudo muito importantes nesta área onde nós julgávamos que já tinham sido dados passos importantes, mas que, para nossa grande surpresa, há regressões importantes, até dentro do nosso território. Cada vez mais nós nos surpreendemos, por exemplo, com a mortalidade no género feminino, nomeadamente na violência doméstica, cada vez mais nós nos surpreendemos com negligência infantil, cada vez mais nós nos surpreendemos com níveis de violência que acabam em mortalidade no quadro doméstico, quando nós julgávamos que já estavam erradicados, digamos assim, do quadro até nacional. Mas no vosso entender, os passos, os compromissos políticos que se podem dar, que se podem avançar, no sentido de se poder melhorar esse tipo de comportamentos? E agora já passamos para além do espaço nacional, no espaço da lusofonia. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. Há pouco disseram algo que me parece muito importante, que muitas vezes a cooperação está ligada sobretudo nos domínios da construção, da obra pública, isto é, puseram o dedo num ponto que me parece importante, que às vezes a cooperação tende a se centrar em domínios de parcerias empresariais, que depois podem resultar em ganhos económicos. Eu percebo que isso é importante e é um domínio que certamente, como dizia o meu colega Paulo Pisco, é importante também porque no plano diplomático também é importante nós abrirmos canais económicos e daí que muitas vezes a cooperação tende a privilegiar essas áreas. A minha pergunta é se na vossa observação cotidiana do plano da cooperação se estará a pender demasiado para essa área e se haverá em planos dos valores e da consciencialização que há pouco falava alguma perda de privilegiar essas áreas sobre pena de se estar a privilegiar em demasia os tais domínios da valorização económica da cooperação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu ia agora convidar o Vice-Presidente da Comissão, deputado Carlos Gonçalves, para me substituir um bocadinho. Queria só fazer dois comentários suscitados pelas intervenções dos meus colegas. O primeiro era para realmente valorizar algo que alguém disse, que é a vossa posição privilegiada para nos trazerem um feedback sobre o resultado do que está a ser feito. Ou seja, o Estado tem os seus próprios mecanismos de avaliação, mas uma observação independente é muito melhor do que aquela que emerge de dentro das estruturas do Estado, que elas próprias são avaliadas pela sua capacidade de fazerem funcionar as políticas públicas nas diferentes áreas. Portanto, saber o que é que está a acontecer concretamente, não é? Onde, nas prioridades da cooperação, quais são os resultados, se as coisas estão a correr bem ou mal. Em segundo lugar, reconhecer que nós estamos aqui a tratar. Há um problema dos recursos, que é um problema que não tem solução. Ou seja, nós vamos procurar em cada momento ser mais generosos possíveis, temos essa obrigação para com nós próprios, é uma exigência também da nossa história, mas eu não estou a ver que nas próximas décadas Portugal disponha dos recursos suficientes para levantar da pobreza uma parte do mundo, que foi aquela sobre a qual ele exerceu responsabilidades coloniais até há muito pouco tempo. Quer dizer, há uma desproporção de recursos que é de uma ordem. Basta conhecer esses países, como os senhores conhecerão, para perceberem que Portugal tem que também contribuir e ser pivô do encaminhamento de apoio externo para esses países. Nosso Portugal não dispõe dos recursos agora para resolver os problemas do mundo. Mas é impossível falar, é importante falar dos problemas do mundo também aqui, porque, de facto, o mundo não é perfeito. E nós estamos a lidar com situações muito complexas. Países que não têm um sistema, um aparelho burocrático funcional, têm um arremedo de aparelho burocrático, não têm administração, não têm uma burocracia que possa colaborar na implementação das políticas. Quer dizer, nós somos obrigados a valer-nos daquelas organizações, a maior parte delas não governamentais, com grande experiência no terreno, e trabalhar com elas. Temos, porque não temos interlocutor nacional em largas partes dos territórios aos quais queremos fazer chegar esses apoios. Portanto, quer dizer, eu acho que há aqui... Para já temos que fazer a paz com a realidade, que é para podermos estar todos um pouco mais capacitados das nossas reais, do que são ambições realistas e do que é realismo total. Estamos confrontados com um desafio gigantesco, que não tem a ver exclusivamente com problemas relacionados com heranças da nossa história colonial. Estamos relacionados com problemas mundiais, num mundo que permanece profundamente desigual, profundamente cruel, profundamente materialista, profundamente insensível ao sofrimento humano. Pronto. Este é o pano de fundo, não é um mundo dominado por princípios generosos, morais, por uma clarividência filantrópica. Esse é um outro mundo, não é aquele onde nós vivemos. E no mundo em que vivemos, temos que, contra muitos obstáculos, contra o apetite pelo enriquecimento pessoal em muitos dos países com os quais tratamos, contra as dificuldades de todos, sobretudo a maior de todas, a exiguidade dos recursos disponíveis, temos que fazer algo, sobretudo nos domínios tão bem selecionados pela vossa plataforma, são realmente estas as áreas ultra prioritárias de intervenção, temos que procurar cumprir a nossa missão. E essa parceria com as organizações não-governamentais, eu acho que é inestimável e insubstituível. O aparato do Estado não tem condições para, nem no plano da CUP do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não tem condições por si só, sem a colaboração de organizações, muitas delas que estão há muitos anos sediadas no terreno, conhecem muito bem os problemas, conhecem muito bem as dificuldades, conhecem muito bem como determinados problemas de infraestruturas de higiene básica são mais importantes do que outras coisas que a muitos quilómetros de distância parecem mais importantes. Portanto, essa parceria é importante. Eu levo daqui, portanto, esta ideia de, fazermos um convite, falarem com as comissões competentes nas áreas respectivas de vosso especial interesse. Pronto. Essa questão é fundamental, vão responder com certeza, também podemos dar uma ajuda nisso. Outra questão é realmente procurar junto do Governo obter esclarecimentos sobre o que está em curso, que depois poderão também ser partilhados convosco, para sabermos mais concretamente o que é que se pode esperar da Agenda 2015. Eu peço desculpa, vou ter que me ausentar por um bocadinho. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, é Vice-Presidente da Comissão. Sr. Deputado, pode fazer o favor. Vamos agora ouvir novamente os nossos convidados.
Vou usar a palavra e termina. Vou usar a palavra. Muito bem, vamos então começar os nossos trabalhos. Eu começo logo por pedir desculpa de ter chegado tarde, mas eu estava noutra reunião, nós estamos num período de discussão
do Orçamento de Estado e há deputado, temos várias comissões a funcionar ao mesmo tempo. Portanto, agora vou dar a palavra outra vez a vocês, e alguns conheço-os porque também já tive nesta comissão alguma responsabilidade na área da cooperação do Grupo Andrade do PSD há bastantes anos, e portanto é sempre uma área que nos é cara nesta comissão, e não só porque hoje estão os senhores estão aqui hoje, mas porque este é um dos temas que é transversal muitas vezes à nossa política externa, e por tal a razão dessa importância. Eu dava de novo a palavra e depois, como é evidente, iremos fechar esta reunião.
Antes de mais, obrigada. Eu queria só explicar uma coisa. A campanha, a PD Factor e os seus parceiros enviaram pedidos de reuniões para todas as comissões que foram referenciadas pelo Sr. Presidente da Comissão, pelo deputado Sérgio Sousa Pinto, e todos os grupos parlamentares. Alguns já tivemos resposta, outros ainda não. Era nossa vontade, quando fizemos o pedido de reuniões, que estas reuniões tivessem tido lugar, na sua maior parte dos casos, antes dos debates na especialidade do Orçamento Geral do Estado. Só que as respostas, entretanto, não chegaram. Nós reunimos, nós enviámos para as várias comissões, a primeira comissão, a segunda comissão, a comissão de saúde, a comissão de finanças e orçamento, os vários grupos parlamentares, a comissão dos negócios estrangeiros, e neste momento as respostas que nós recebemos foi do grupo parlamentar do PCP, do grupo parlamentar do PSD e desta comissão. Portanto, aguardamos ainda dos restantes. Por outro lado, era explicar uma coisa que esta, e também com a questão colocada pelo Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, que até por natureza do nosso trabalho, se há coisa que nós estamos habituados a fazer é racionalizar recursos, porque não há... e nessa racionalização dos recursos defendemos que tem que haver opções, e as nossas opções são pelas pessoas, são por efetivamente aquilo que algumas das deputadas disseram, nomeadamente a deputada Gabriela Canavilhas, é como é que nós chegamos diretamente às pessoas com os programas que elas visam respeito. Eu conheço também bastante bem os programas de saúde em Moçambique. Tive a oportunidade de fazer uma avaliação dos programas de Moçambique em matéria de saúde e igualdade aqui há uns anos. E a última vez que estive em Moçambique foi em setembro do ano passado, exatamente para ver o que é que tinha acontecido entretanto. Portanto, se calhar nós também conhecemos o terreno. E conhecemos as questões burocráticas, conhecemos a diferença entre o investimento num hospital central e num hospital ou num posto numa área rural. E aí onde se faz, de facto, a diferença entre a vida e a morte. Nós mobilizamos-nos. A sociedade civil portuguesa mobiliza-se, tanto que esta campanha não conseguiu fazer uma coisa interessante, que foi, com muitos poucos ovos, conseguimos fazer uma campanha ao ponto de trazermos a Portugal a primeira exposição das Nações Unidas, sem que isso tivesse custos diretos. Porquê é que nós viemos a esta comissão? Nós não temos o entendimento que a saúde é da saúde, a educação é da educação, a igualdade é da igualdade. Se Portugal está no contexto da agenda do pós-2015, se no contexto da agenda do pós-2015 ou do pós-2000 nós tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, significava que nunca a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Cooperação iria alguma vez analisar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, porque então o primeiro, ou então iríamos repartir os 8 objetivos pelas 8, por não sei quantas comissões, a Comissão que ficasse na pobreza, a Comissão... Não, porque os recursos, curiosamente, e a definição das coisas estão nesta comissão. E é fundamental, por isso, a campanha, fundamental que esta comissão faça este acompanhamento, esta monitorização, para onde é que vão os recursos, quer no contexto da ajuda pública ao desenvolvimento, que vai, por exemplo, para a área bilateral, mas também para a área multilateral. Obviamente que a diplomacia tem aqui um papel crucial. E quando o deputado Paulo Pisco falava nesta questão dos parceiros tradicionais da cooperação portuguesa, nós sabemos que aí a diplomacia e o nosso trabalho têm um papel fundamental. Agora, o que acaba muitas vezes por acontecer é que nós nos centramos apenas no bilateral e esquecemos o multilateral, que é de facto onde vem, onde tem esse chapéu maior, no nosso entender, em termos da associação, de qual o impacto que isso pode ter na diplomacia portuguesa e na imagem de Portugal. É muito mais pela área multilateral do que se calhar pela bilateral. Se calhar a bilateral responderá a outras questões. A cooperação é, de facto, pode ser um facilitador ou não. Se calhar, como disse, em Moçambique, ou como na Guiné, por exemplo, e se calhar também porque a cooperação portuguesa, não sei se por algumas das questões que foram aqui anunciadas, que eu me abstenho de referir, mas se calhar tem algum trauma e não fala das coisas e não diz o que faz. Mas, por exemplo, não é só em Moçambique que a área da saúde é mais apoiada pela cooperação espanhola. É também na Guiné. Se nós vamos à Guiné-Bissau, ou vamos a Moçambique, ou em todos os países, e eu tenho acompanhado isto em todas as áreas, em todos os países da lusofonia, a presença de Portugal no contexto da saúde, muitas vezes é 0,01 e às vezes é muito mais exercida pelas ONGs ou por algum técnico que está expatriado do que propriamente uma cooperação visível. E isso é para nós problemático, até porque é a língua. Se a língua nos liga, e nós vemos frequentemente, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, quantas vezes é necessário pagar a um tradutor para o tradutor estar com o médico, ou estar, neste caso concreto, com a pediatra, porque a pediatra era não era da Coreia, era de um outro país, não é um país asiático, depois eu lembro-me do nome. Mas ninguém no país, a não ser aquela pessoa, falava aquela língua. Então, as consultas de pediatria eram feitas com o pediatra a falar a sua língua materna, um tradutor e depois a pessoa, a mãe ou o pai, com as respectivas crianças. Há aqui um investimento que nós achamos que é necessário ser feito também nesta matéria. Depois, eu não respondo à questão dos barcos de guerra, porque senão aí iríamos passar para outras áreas e acho que não é exatamente isso que nos trouxe aqui. Formação e capacitação de jovens é essencial, mas a informação e capacitação de jovens também tem que ser feita com recursos. E, por exemplo, nós em Moçambique, o que assistimos são as escolas, dentro da cidade de Maputo, e eu espero que tenham tido a oportunidade de as visitar, escolas em que um professor tem 100 alunos dentro da sala de aula e não tem qualquer tipo de forma de trabalhar com eles e com elas. No entanto, assistimos a programas, por exemplo, com uma bancada feminina, que é de responsabilidade das Nações Unidas, que tem muito poucos recursos e que são os programas onde há maior intervenção, por exemplo, em matéria da violência, em matéria de discriminação. E sabemos, por exemplo, o papel que as programas apoiados multilateralmente pelas Nações Unidas e onde Portugal pode ter um papel importante, pena que não tenha, porque nós até temos bons resultados em Portugal. O que acontece é que esses programas, por exemplo, estão a ser utilizados para a prevenção de práticas nefastas como os casamentos infantis, a questão do VIH-Sida, a questão de uma mutilação genital feminina, que também existe em Moçambique, embora de forma diferente daquela que existe noutros países, etc. Nós fazemos a apresentação dos resultados, portanto, nós, esta questão da militância que foi aqui referido é uma questão de intervenção cívica, é uma questão de exercício dos direitos humanos de todos. Os documentos que apresentámos aqui, nomeadamente a avaliação da agenda pública, do acompanhamento da APD e o ponto de situação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, isso está feito. Portanto, nós fazemos mais do que campanhas, fazemos o trabalho todo de casa para que seja facilitadora depois a tomada de decisão política. Pronto, o 0.7, de facto, estamos no 0.23. Uma das coisas que é importante, que falha, é aquilo que nós estamos a querer apresentar no pós-2015, que é indicadores concretos. Se calhar falha a existência de indicadores concretos nos programas, no conceito estratégico de cooperação. Portanto, haver indicadores, o que é que vamos analisar, o que é que vamos apoiar, e ser muito mais concreto, porque, de facto, como diz, está lá tudo. Aquele plano estratégico do ponto de vista conceptual, a questão da igualdade, a questão do fim da pobreza, a questão da saúde, estão lá as questões todas. Agora é como é que vamos operacionalizar e com que recursos. E aí a questão da coerência. Qual é o orçamento para que aqueles objetivos sejam alcançados? E sim, ok, o setor público, o privado vai atuar, mas em que áreas? significa que se o setor privado entrar, o contributo da cooperação portuguesa diminui? É para atingir um objetivo a 100% ou é para nos ficarmos pelos 0,5 ou nos 0,23? Portanto, há aqui uma dimensão de coerência. Hã? Pois. Não, eu passo já para o Pedro. Se calhar. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Que era a questão da diferença da API. É que há uma grande diferença, eu acho que os senhores deputados e as senhoras deputadas têm isso, entre ajuda de emergência, ajuda ao desenvolvimento e enviar contentores. E o que, em nosso entender, não pode ser assumido sistematicamente como cooperação é o envio de contentores. Ora, com. Não desvalorizando os que são enviados, atenção. Mas isto é uma atividade muito específica. Eu tive como experiência que enviar contentores para qualquer país fica muito mais caro do que nós conseguirmos financiamento para comprar os recursos nesses próprios países. Por exemplo, para comprar, eu aqui há uns anos fiz uma campanha para comprar uma unidade móvel de saúde para São Tomé e Príncipe. Toda a gente em Portugal me queria oferecer carrinhas em segunda mão que poderiam ser adaptadas a unidades móveis de saúde. O transporte e a licitação e a transformação era muito mais caro do que comprar uma unidade móvel de saúde, inclusive comprá-la próximo do país. A outra coisa é, por exemplo, comprar computadores. Toda a gente tem sempre computadores que podem ser utilizados pelos outros países. Esquecemos-nos que frequentemente, até pela ligação que têm com as agências internacionais, muitos dos países parceiros da cooperação portuguesa têm os últimos softwares que nós ainda não temos e que às vezes não são compatíveis com esses computadores. E isto, entre outras coisas, portanto, nós defendemos muito a dimensão multilateral, achamos que é muito por aí que se faz esse tal upgrade da diplomacia portuguesa e fazemos a grande diferença do que são estes vários tipos de cooperação. Uma coisa é dar o pão, outra coisa é dar depois todas as ferramentas para que as pessoas semeiem os seus próprios campos e possam elas próprias fazer o seu pão. Obrigada. Pedro.
Eu só vou pedir é que, pronto, há outras reuniões que vão ter lugar, portanto pedimos...
Sim, vou procurar ser breve, embora, enfim, há aqui muitas questões.
Mas é evidente que tenho a dizer, só vou pedir é que haja algum poder de síntese.
E procurei fazê-lo. Começando precisamente pela questão das incoerências, o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto disse que gostaria de saber quais eram as incoerências de que nós falávamos. Naturalmente é muitíssimo difícil apresentar uma lista de incoerências porque elas ocorrem quase numa base quotidiana e aliás leva algum tempo até conseguirmos perceber que na verdade são incoerências, mas já me referirei a algumas em concreto ao responder ao Sr. Deputado Paulo Pisco relativamente às impressões sobre a nova estratégia de cooperação. Mas o apelo que aqui fazemos não é tanto que olhemos para as incoerências do passado e as desmanchemos, porque isso seria mais um retrocesso no setor, mas que procuremos olhar efetivamente para aqueles que são os referenciais para a avaliação destas incoerências. E por isso é que eu referi, de facto, a tal resolução do Conselho de Ministros, cujo número não me recordo, peço desculpa, mas é de 2010, e que estabelece precisamente os critérios para a identificação e as respectivas consequências destas mesmas incoerências. Tendo, como tive o cuidado de dizer na minha intervenção, a Assembleia da República, um papel de fiscalização da ação do Governo, deveria naturalmente, e em particular esta Comissão sobre estas temáticas, o cuidado de adotar internamente estes mecanismos para estar atento, de facto, a estas incoerências. Mas a montante, não necessariamente a jusante, porque a jusante realmente há pouco a fazer. Interessava era que não, enquanto Assembleia da República não deixasse passar determinado tipo de opções políticas legislativas que levassem que produzissem efeitos negativos contraproducentes relativamente àquilo que são já dados adquiridos na cooperação para o desenvolvimento. Mas em relação às impressões sobre a nova estratégia, de facto a impressão, e que aliás tivemos a oportunidade de dizer publicamente na altura, é um pouco essa, é uma coerência, uma estratégia que dificilmente se é contra ela, na medida em que realmente, de forma quase poética, bastante eloquente. Agora, a verdade, e isso foi dito na ocasião, o deputado Paulo Pires que estava lá, talvez se recorde, que a nossa reação foi precisamente do ponto de vista dos objetivos, portanto, a um plano estratégico, e pouco há a dizer sobre isto. Agora, precisamos é realmente, com alguma urgência, verificar como é que tudo isto vai ser e com que meios é que tudo isto vai ser operacionalizado. E, na verdade, enfim, já passaram uns meses largos e até à data pouco se viu ou nada sobre a sua operacionalização. Mas nos termos da própria estratégia, desde logo há ali uma série de incoerências. Uma delas já se falou aqui várias vezes, que é precisamente a meta quantitativa dos 0,7% do PIB afetos à ajuda pública ao desenvolvimento. Foi lá posto, e enfim, aquele documento tem certa dignidade e é uma referência para o setor e, na verdade, plasmam lá com um certo ânimo leve, sabendo todos nós, mesmo os mais distraídos, que é absolutamente impossível afetar 0,7% do PIB até o ano que vem à ajuda pública ao desenvolvimento. Mas, desde logo, está em uma incoerência e como sinal para a atuação de todos nós. Outra incoerência que me parece bastante gritante é o enfoque e o ênfase que é dado à importância da educação para o desenvolvimento, sendo que a educação para o desenvolvimento é muito a tal consciencialização e a chama para estas questões, e, portanto, pondo na linha das prioridades, mas depois a própria linha de financiamento ou cofinanciamento do Camões a estas práticas, agora referindo-me estritamente às ONGDs, é também ela incoerente, na medida em que os próprios critérios de elegibilidade dos projetos apresentados a concurso estão indexados ao sucesso na obtenção de financiamento internacional, nomeadamente da União Europeia. Ora, bastando olhar para a União Europeia, percebe-se que estes critérios de elegibilidade são letra morta a muito curto prazo. Porque a própria União Europeia, enfim, por decisões mais económicas do que propriamente de política, decidiram, percebendo que havia bastante custos de transação na avaliação das centenas de milhares de candidaturas que lhes apareciam, decidiram que só podem existir, financiados pela União Europeia, projetos de educação para o desenvolvimento que tenham a dimensão europeia que englobe pelo menos 10 Estados-membros, que englobe pelo menos 15 parceiros, e que tenha orçamentos com um mínimo de 3 milhões de euros. Ora, isto automaticamente põe de fora qualquer ONGD portuguesa. Enfim, qualquer, felizmente não, ainda há umas duas ou três que vão conseguindo. Mas isto privilegia, de facto, é as grandes redes ou grandes famílias de ONGs que têm delegações em todos os Estados-membros da União Europeia, ou em quase todos, e chegam-se à frente. Enfim, isto para dizer que se é isto que está indexado o sucesso de acesso às linhas de cofinanciamento português, então é uma questão de tempo até poderem, como alguns dirigentes do setor já disseram no passado, fantástico, a prova de que realmente não há nada a fazer na educação para o desenvolvimento é que há uma linha aberta para a educação para o desenvolvimento e nem sequer esgotámos o orçamento. É claro que as pessoas nem sequer que se candidatam porque à partida não cumprem. Portanto, mais uma incoerência. Outra, esta a um nível um bocadinho mais político, diria, é o enfoque que é dado e bem na estratégia aos direitos humanos, procurando uma certa transversalidade dos direitos humanos, e meses depois da aprovação, o mesmo governo aceita de ânimo leve a entrada da Guiné Equatorial para a Cplp, esse campeão de violação dos direitos humanos, que põe em causa tudo aquilo que a própria cooperação para o desenvolvimento na sua política procura evitar. Portanto, enfim, há sempre aqui duas pesas e duas medidas, podemos sempre olhar para a Guiné Equatorial como, enfim, a oportunidade de criar uma mini OPEP no seio da Cplp, mas, na verdade, mais uma vez, muito bem, mas não à custa da cooperação para o desenvolvimento. Portanto, incoerências não faltarão, mas o apelo que fazíamos, de facto, era para prestarem com atenção àquelas que possam vir a ocorrer e não àquelas que ocorreram. Em relação ao papel facilitador do Estado, de facto, a lamentar, mas pode ser realmente uma forma de precisamente racionalizar os recursos. Os recursos são escassos, há outros atores na cooperação para além do Estado. É pena que realmente o Estado assuma um papel apenas de facilitador, mas é melhor que assuma um papel de facilitador do que não assuma papel algum. E aqui fazia então a ligação à questão do setor privado, que a Sra. Deputada Carla Cruz referiu há pouco e que também foi o Dr. Gabriel Canavilhas falou sobre isso. A verdade é que o próprio setor privado é atualmente, e Portugal comprometeu-se nesse sentido, mas quase todo o mundo o fez, na tal cimeira do Fórum de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda, o setor privado é ator por direito próprio da cooperação para o desenvolvimento. Resta saber agora qual é que é o seu papel, e isso está naturalmente a ser avaliado no âmbito dedicado da OCDE. E a verdade é que está a ser revisto o próprio conceito de ajuda para o desenvolvimento para procurar acomodar os fluxos privados no conceito da APD. Isto reveste de alguns perigos e, mais uma vez, deveríamos estar atentos para isso, porque nada contra, se realmente estes fluxos privados chegarem às pessoas, encantado, não me interessa muito se o dinheiro é público, se é privado, se é semi-privado, se é semi-público, pouco importa. O que importa é que chegue às pessoas e tenha impacto nas suas vidas. Agora, o que não me parece justo é que a internacionalização de uma empresa portuguesa, se não criar postos de trabalho, se não efetivamente permitir o desenvolvimento económico e social das populações onde atua, nesse caso não deve, em circunstância alguma, ser considerada como ajuda pública ao desenvolvimento, a menos que a ajuda pública ao desenvolvimento passe a ser de facto, o incentivo à internacionalização da economia portuguesa. Por fim, em relação aos mecanismos de avaliação e monitorização, na verdade, enfim, aqui de A a Z estamos todos um bocadinho coxos relativamente a isto. Não é um hábito muito, muito português, de facto, avaliar e monitorizar com eficácia e, sobretudo, aprender sobre os resultados, precisamente, desta avaliação e monitorização. Estamos a mudar, felizmente, acho que a sociedade civil, de alguma forma, também tem contribuído para isso, até porque pertencemos, muitas das organizações de que fazemos parte, pertencem a redes internacionais e pertencem a plataformas internacionais que têm mecanismos muito eficazes de monitorização e avaliação. E, portanto, na verdade, temos muita... E, aliás, muito daquilo que nós vamos propondo decorre precisamente dessa avaliação e dessa monitorização. Não são inquietações que aqui apresentamos, são, de facto, resultados de alguma reflexão e de alguma avaliação daquilo que é feito. Não só em termos de recursos, há pouco fugiu-se um pouco com essa questão, ou seja, que devemos avaliar e monitorizar se que os recursos supostamente alocados para um determinado fim estão a contribuir efetivamente para esse fim. Não é tanto isso, ou não é só isso, mas também monitorizar o rumo das próprias políticas para identificar as tais incoerências. E aqui... com isto concluo, só dar uma rápida pincelada aqui sobre a questão da consciencialização e da educação, que é verdadeiramente fundamental, e aqui mais uma vez, e com isto volto um pouco ao princípio, se há coisa que no setor das ONGDs tem tido impacto, sucesso e continuidade aqui em Portugal, tem sido precisamente a educação para o desenvolvimento, ou também designada educação para a cidadania global. E uma das razões pelas quais isso acontece é porque é precisamente, existe uma estratégia, a ENED, a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, que foi construída à partida por todos, e todos são instituições e alguns ministérios, que envolvem não só o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também o Ministério da Educação, e que, na verdade, contém, desde o princípio, precisamente mecanismos de avaliação e monitorização que permitem, em cada momento, verificar se o rumo da dita estratégia é adequado ou não, e se não for, fazer os ajustes. E é precisamente qualquer coisa que poderia, na verdade, servir como exemplo, porque é uma estratégia participada, apropriada por todas as partes, e que realmente tem trazido, com escassíssimos recursos, alguns resultados, quer na educação formal, quer na informal. E julgo ter tocado em todas as questões. Muito obrigado.
Falta só a parte do 2015. Relativamente à questão das coerências e das incoerências, neste documento que vos entregamos, nas conclusões estão algumas das incoerências identificadas, ou seja, como é que estas coisas... E isto com base na análise que foram feitas, quer dos projetos, quer da ajuda pública ao desenvolvimento. Depois, no contexto da agenda do pós-2015, se calhar é muito importante que seja reforçada a atenção que é dada aos indicadores. Não basta apenas o objetivo, Não basta apenas o contexto global, mas depois perceber se cada um daqueles indicadores é um contributo direto para o alcance daquele objetivo, porque senão o que nós teremos sistematicamente, por exemplo, na área da saúde, e isto não é algo que dependa do Ministério da Saúde, é algo que irá passar por esta comissão, não é apenas a questão da saúde infantil, porque não é a saúde infantil que é o indicador, é a saúde materna ou infantil, são os indicadores de saúde sexual e reprodutiva, de acesso ao parto seguro, que são os indicadores de sucesso ou não de um Serviço Nacional de Saúde. Depois, outra questão que é importante, tem sido a sociedade civil em Portugal quem fez o processo das consultas do pós-2015. Somos nós, organizações não governamentais, algumas das quais estão aqui presentes, que temos mobilizado em parcerias, organizações nacionais e internacionais para que isso acontecesse. Portanto, o documento que irá sair era muito importante que, de algum modo, refletisse todo esse trabalho que foi feito pela sociedade civil portuguesa. E, se calhar, a grande coerência ou não é ver até que ponto é que o documento que vai sair do pós-2015, a proposta portuguesa do pós-2015, está ou não está em coerência com a estratégia, com o novo conceito estratégico da cooperação portuguesa. Isto é qualquer coisa que dependerá dos senhores deputados e senhoras deputadas fazer também essa análise, não somos só nós. Um exemplo muito simples de incoerência. Numa das reuniões que foi feita do pós-2015, em que eu estava presente, era sobre o levantamento das necessidades, quais serão as propostas de Portugal na área da saúde. E que terão a ver com as necessidades em termos internacionais e com aquilo que era o discurso, que é o discurso da agenda internacional e as necessidades das negociações junto à União Europeia e junto das Nações Unidas, etc. A representante da saúde, por exemplo, falava na questão dos acidentes rodoviários, que é importante, falava na questão dos maus hábitos alimentares e da autoimagem ao nível das raparigas, que é de facto importante, mas esses não são os grandes problemas que se colocam ao nível da saúde em termos mundiais dos países ditos em desenvolvimento. Portanto, porque não havia, que não há articulação, exatamente, porque ficamos sistematicamente, não é uma questão apenas de comissões, é uma coisa de ministérios. Portanto, é necessário que haja esse reforço da ligação, porque senão, senhora deputada, o que vai acontecer é exatamente isso. O investimento é menor nas pessoas e mais, de facto, na diplomacia económica, em vez da diplomacia para os direitos humanos, para o exercício dos direitos fundamentais. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos, então, encerrar a nossa reunião. Dizer apenas que se esta campanha tem como principal objetivo sensibilizar as pessoas para esta matéria, pelo menos acho que sensibilizaram esta comissão. Esta comissão, o Sr. Presidente já disse, vamos tentar também sensibilizar as outras comissões às quais pedir audiência para vos poder receber. Quanto aos grupos parlamentares, não é matéria, como é evidente, desta comissão. Dizer-vos também que há aqui, na questão das incoerências, levantou-se a questão dos objetivos do milénio. Este número do 0,7 é um número mágico, já nos atravessa aqui há várias comissões, mas também recordo que não somos sozinhos. Infelizmente, no mundo, há muitos países que não cumprem o 0,7 e países até com meios económicos muito superiores aos nossos. Mas é realmente uma das incoerências. Estou a dizer também que o facto de falarem de outras comissões e na prática até da questão da cooperação, nós temos uma cooperação muito repartida por vários ministérios. Eu tenho a minha opinião, que já tive a oportunidade de transmitir em outras reuniões, que eventualmente em Portugal devia-se fazer de outra forma, mas o facto de termos uma política de cooperação transversal a vários ministérios, mais razão aponta para que possam também reunir com outras comissões, porque aqui definem-se políticas de cooperação, mas os instrumentos da cooperação, por vezes, não estão na tutela, muitas vezes, desta comissão, e por isso o interesse de reunirem com outros colegas nossos, que até têm uma ligação mais direta à execução prática do Orçamento de Estado. Uma vez, obrigado mais pelos vossos contributos e esperemos que a campanha seja um sucesso para bem das vossas associações, mas para bem, como é evidente, de todos nós. Muito obrigado.